quase 400 alunos em 40 dias, que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que exaltar. Viva Paulo Freire! Viva a juventude Marielle Franco!
Algumas ruas como o governo Bolsonaro e disse recentemente que ataca todo o tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que ele que diz que a história se constrói com o extermínio da juventude negra, com ataque às mulheres, aos LGBTs, com o gosto da educação, que a nossa história a gente constrói nas ruas, a gente constrói onde vão as praças, a gente constrói com a juventude, com a classe trabalhadora, com os professores desse país.
Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Hoje é um dia especial aqui. Sou Israel, sou aqui do Distrito Federal, um dos apresentadores aqui do podcast Ação Dialógica. E hoje a gente vai estar com uma pessoa bem especial, a Ana Júlia, uma cria das escolas ocupadas de 2016-2017. E eu vou deixar para ela falar bem mais, né, sobre quem ela é, sobre como que ela nasceu nesse ramo da política e tudo mais. E hoje a gente vai estar discutindo aqui educação e política. Se misturam? Será? É isso que a gente vai propor aqui num diálogo, numa narrativa aqui, para a gente poder saber se essas duas coisas podem se misturar ou não tem nada a ver.
Salve, salve, galera. Iago aqui falando da Bahia. Lembrando que temos dois episódios já, né, postados aí no nosso podcast. Vocês podem ouvir indo para o trabalho, indo para a escola, em casa, cozinhando, fazendo almoço. E que esses episódios estão na íntegra aí com dois caras fantásticos, né? Dois professores fantásticos, duas referências. E hoje não é diferente. A gente vai ter uma grande referência aqui da educação pública, da defesa da educação pública no nosso país. Espero que vocês gostem desse episódio. E não se esqueçam de acompanhar também o Ação Dialógica nas redes sociais, no Twitter e no nosso Instagram.
Então, gente, com vocês, Ana Júlia, pode se apresentar para nós?
Então, oi, gente. Espero que todos que vão nos escutar estejam bem, saudáveis, na medida do impossível que está no momento, né? Mas eu quero primeiro agradecer de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, dizer que eu fico muito feliz, muito honrada, primeiro porque o Isael é um grande amigo e me fez o convite, e eu não poderia dizer não, e segundo porque acompanhando assim, o trabalho que vocês têm, né, e até mesmo esse projeto do podcast, primeiro que eu gosto muito de podcast, acho muito legal, e os convidados, né, vocês fizeram um programa com o Daniel Cara, que também é um grande amigo, assim, muito mais do que uma referência para mim, é um amigo pessoal mesmo, então eu fico muito feliz que, né, vocês têm cogitado os grandes nomes, têm conversado com eles e eu tenha surgido no meio disso. Então, quero agradecer muito o convite de vocês e dizer que eu estou sempre à disposição. E eu sempre gosto de simplificar a história, sabe, Isael? Então, para me apresentar, eu acho que você apresentou muito bem. Mas eu sou estudante, hoje eu estudo Direito na PUC aqui do Paraná, em Curitiba. Estudo filosofia na UFPR, eu trabalho no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e sou ativista da educação pública desde as ocupações secundaristas de 2016. E eu acho que isso é o mais importante, acho que dá para começar por aí.
Então, gente, como vocês podem ver, a gente está com uma gigante aqui na defesa da educação pública. E aí, Ana, foi o processo que eu conheci você foi naquela turbulência das ocupações de 2016. E aí eu queria que você falasse um pouco. Foi um ano difícil, que por mais que a PEC passou, a medida provisória 745 passou também, a gente teve ganhos. Né? Por mais que a gente teve essas duras perdas, a gente também teve ganhos para a educação pública e para a mobilização, que ocorreu pós esse momento das ocupações, né? E aí eu queria que você fizesse uma análise das contribuições que esse movimento das ocupações tiveram e como é que você enxerga tudo isso.
Então, Isael, essa tua pergunta é um pouquinho complicada, mas eu sempre peço para as pessoas conseguirem analisar o movimento das ocupações secundaristas por duas linhas. A primeira é entendendo que é um movimento político, né, que tem uma pauta política e ela é muito bem pontuada, né? Ela tinha como proposta a revogação da medida provisória 746, que era a reforma do ensino médio, e tinha como proposta barrar a proposta de emenda constitucional, na época, PEC 241, que depois se tornou a PEC 55 no Senado, e hoje a nossa emenda constitucional de número 95, o teto de gastos. O que acontece? São duas metas, né, para um movimento de estudantes bem ousadas, e que mobilizou muito em torno disso. E é aí que começa a importância da gente analisar em dois sentidos. Por quê? O movimento de ocupações tinha, né, esse objetivo de revogar essas medidas legislativas do governo Michel Temer, que não conquistou, não conseguiu. Apesar de toda a mobilização do movimento bonito que a gente fez, de ter mudado as nossas vidas, as reformas passaram, né, foram aprovadas e hoje são leis e estão sendo implementadas. O teto de gastos já vem sendo implementado, a gente já tem tido mudanças orçamentárias na educação e na saúde, principalmente, por conta disso. E a reforma do ensino médio demora um pouquinho mais, né, para ser implementada, para passar para os estados, etc., mas já tem projetos pilotos, já tem alguns lugares colocando, já está acontecendo. Então, do ponto de vista prático, nós saímos derrotados desse movimento. E é importante entender essa derrota para, quem sabe, numa próxima vez, a gente conseguir melhorar e avançar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Contudo, essa nossa derrota, digamos assim, não minimizou a importância do movimento das ocupações e nem mesmo tirou seu protagonismo em relação a essas pautas. E aí que eu falo que o movimento das ocupações ganhou a narrativa em torno dessas pautas. Então, perdeu na burocracia, nas instituições, mas ganhou na política, ganhou no debate da sociedade, ganhou na formação desses estudantes, no engajamento desses estudantes, né, que é onde eu vejo que a nossa vitória foi tão grande que nem mesmo a derrota na burocracia, nas instituições do movimento das ocupações conseguiu apagar a importância dele. Já faz mais de 5 anos, né, faz cinco anos, vai fazer agora em outubro de 2021, que aconteceu, e a gente ainda fala, ainda é importante, as pessoas ainda lembram, né, as pessoas citam o movimento das ocupações secundaristas. Isso porque a gente ganhou a narrativa, a gente ganhou o debate político em torno dele. Né? Vocês provavelmente se lembram que em 2016, essas duas pautas estavam sendo pouco debatidas, assim, principalmente a pauta da PEC. Elas, né, todo mundo falava, os movimentos sindicais, os partidos, mas a gente vinha de um momento muito fragilizado politicamente, o Brasil como um todo, e principalmente o campo da esquerda, que é o campo do qual eu me identifico. E por conta disso, né, e por serem medidas impopulares, tinha pouca visibilidade na grande mídia, tinha pouco debate em torno, todo mundo contava que ia ser aprovado muito fácil. E o que os estudantes secundaristas fazem quando ocupam as escolas é justamente deixar muito, muito, muito difícil a aprovação dessas medidas. Talvez não tão difícil na quantidade de votos, né, porque, como eu disse antes, eles conseguiram. Mas difícil de ganhar no debate público, difícil de defender na mídia, nos jornais, né, na televisão, para as pessoas, porque, de fato, a gente conseguiu criar uma comoção em torno da pauta muito importante. É por isso que a gente ocupou mais de 1.150 escolas pelo Brasil inteiro. É por isso que só aqui no meu estado, no Paraná, a gente ocupou 850 escolas, num estado conservador, um estado tradicionalmente de direita, né? Então, o movimento das ocupações secundaristas tem esses dois viés. Ele perde nas instituições, porque o sistema é mais cruel e é mais difícil, e ali não faz valer, de fato, o que o povo precisa, não faz de valer o que, de fato, a sociedade carece, né? Mas ele ganhou no debate público, né? Se a gente for recordar tudo o que aconteceu, ministro da Educação tem que ir para a televisão para dizer que não sabe porque os estudantes estão dentro das escolas, porque os estudantes estão ocupando escolas, presidente da República tem que dar a declaração para dizer que não sabe o que está acontecendo, ou porque é um movimento desorganizado e etc. Só deles terem que parar o dia, a agenda deles para falar de movimento, para falar do movimento estudantil, para falar do que os estudantes estão fazendo, estão se organizando, já é muita coisa. É enorme, né? A gente vê aí diariamente as pautas populares, os movimentos sociais são invisibilizados pela grande mídia. E por essa política, né, cruel e antipopular. Então, quando os estudantes secundaristas conseguem, para vocês verem, né, é uma galera de 15 a, no máximo, 18 anos, consegue fazer que as maiores autoridades do país, ilegítimas no, naquele momento, né, mas ainda assim, as maiores autoridades do país irem a público, serem obrigadas a irem a público para dar satisfação, para ter que explicar o que é a reforma do ensino médio, para ter que explicar o que é teto de gastos, o que isso implica na economia, e estudantes estão forçando eles a fazerem isso, é um ganho político, é um ganho de mobilização, de narrativa imensurável. Para sempre na história, para sempre, quando forem falar de reforma do ensino médio, quando forem falar de teto de gastos, vão ser obrigados a falar, vão ser obrigados a citar os movimentos contrários. E sempre, e hoje a gente pode ver, quando tem algum problema na saúde, as pessoas sempre voltam e falam, mas o teto de gastos e as pessoas já tinham avisado, os estudantes já tinham se mobilizado. A gente enfrenta os problemas na educação e a galera fala, a reforma, isso daqui vem por conta da reforma do ensino médico, lá em 2016 os estudantes protestaram. Então a narrativa que ficou é a nossa, né? Então isso é um ganho muito grande. Então eu enxergo o movimento das ocupações secundaristas nesses dois viés. Né, e acho que é importante para a gente conseguir entender até mesmo os limites, aonde conseguimos avançar e aonde não conseguimos avançar nos movimentos sociais, e para entender também um pouco de como está o movimento estudantil hoje.
Muito boa a pergunta do Israel, muito boa a sua resposta, né, Júlia? Eu acho que existe hoje, dentro do debate de narrativas políticas, né, uma necessidade da gente recuperar o que foram as mobilizações contra o governo golpista do Michel Temer, né, sobretudo as ocupações de escola, que tiveram um caráter muito radical, né, um caráter de ocupar e de pautar as lutas comuns dos movimentos estudantis, também dos professores, também da educação como um todo. E desde então, você trouxe um pouco aí, né, desse percurso político que foi percorrido desde então, a gente teve uma conjuntura muito desfavorável, que eu diria que até se aprofundou a questão do neoliberalismo, se aprofundou as medidas de austeridade aqui no país. Não foi somente a PEC do teto de gastos, não foi somente a reforma do ensino médio, a gente teve uma reforma da Previdência, a gente teve uma reforma trabalhista, a gente tem uma reforma administrativa em andamento, ou seja, né, diversos problemas que a gente tem para pautar. E aí, quando a gente pensa em educação, não tem como a gente não pensar na narrativa que se construiu via bolsonarismo, né, que se fortaleceu com a trágica eleição de 2018, que é a narrativa do escola sem partido, que é a visão que se tem de distanciamento entre educação e política, que é uma visão falsa, a gente sabe que é falsa, e que eu gostaria que você falasse um pouco o que é que você lê disso, qual a sua análise que tem dessa narrativa tão tacanha do bolsonarismo em pautar o Escola Sem Partido, e que veio também como uma reação a esses movimentos de ocupação, a essa organização dos estudantes, de professores, nesse processo de ocupação das escolas, e como isso está atrelado, né, uma questão que está enraizada na educação brasileira, principalmente na educação pública, que é uma visão de que se a educação precisa ser, né, fazendo aqui a citação do Paulo Freire, educação bancária, vide somente conteudística, e não uma educação que emancipe os sujeitos. Como é que você faz uma análise dessa narrativa do bolsonarismo?
Então, Iago, o movimento da escola sem partido é, de fato, assim, uma das coisas mais tenebrosas para a educação brasileira que a gente teve nos últimos anos, e que fez um desserviço, assim, que, olha, até é difícil nomear o tamanho do desserviço. Mas acho que é importante entender que é um processo que começa lá no comecinho dos anos 2000, né, e que por conta do momento político que o país vivia, que o Brasil passava, não ganha muito espaço, né, não ganha muita visibilidade, mas que, conforme foram passando os anos e conforme a nossa crise política foi aumentando, e nesse último período em específico a gente passou por uma guinada à direita, principalmente à direita conservadora, a um neoliberalismo econômico e a um estado de censura, né, de silenciamento por parte do Estado, o Escola Sem Partido surge como se fosse a resposta para todos os problemas dessa galera, né? Dessa galera que enxerga aí o mundo como um lugar para se censurar pensamentos. O Escola Sem Partido, para o movimento bolsonarista, ele é muito importante, porque ele cria a narrativa da necessidade de mudança na concepção de educação, né? Você citou Paulo Freire, e a gente, e é muito bom, né? Paulo Freire é sempre uma referência para todos nós. E é importante a gente entender que a gente passou por um processo de disputa de concepção na educação, lá no começo dos anos 2000. Então, primeiro a gente tinha uma educação pública muito voltada para as elites, para quem tinha dinheiro, para quem tinha oportunidade, para quem tinha, digamos assim, alguma expectativa de poder aquisitivo, né? Então, até, por exemplo, a geração dos meus pais, que são, né, trabalhadores, filhos de trabalhadores, que cresceram na roça, que cresceram catando algodão, sendo boia fria e etc., já era uma geração que a expectativa era terminar o ensino médio, e estaria ótimo, filho de trabalhador é isso que importa. Para a geração dos meus avós, terminar o ginásio, que eles chamavam, ou ter o primeiro ginásio, já era uma vitória, já estava perfeito. Mais do que isso, filho de trabalhador não precisava. E daí, no começo dos anos 90, e daí com a entrada de um governo mais progressista, da entrada do governo do Lula no início dos anos 2000, nós começamos uma batalha pela concepção de educação. E daí, nessa concepção de educação, a gente consegue trazer a ideia de que, primeiro, só a educação básica é pouco. Nós queremos o acesso à universidade para todo mundo. Segundo, nós queremos, de fato, e daí trago Paulo Freire, como você citou, uma educação emancipadora, voltada para as pessoas, voltada para o povo, voltada para aquilo que muda a nossa vida, voltada para ter liberdade, para ter expressão, para entender os processos da sociedade, para entender os processos de exploração, né, para entender, para compreender a sociedade, para compreender o que lê, o que faz. Ou seja, a gente trabalha com uma questão muito mais profunda, né, muito mais de mudanças estruturais mesmo. E daí a gente também passa a ter uma valorização de um caráter público da educação, que ela está voltada, de fato, às massas, ao povo, aos trabalhadores, aos filhos dos trabalhadores. E daí, quando isso acontece, a gente consegue começar a colocar a galera na universidade, a mudar a vida das pessoas, e é quando projetos como Escola Sem Partido e projetos de sucateamento da educação ganham força e tornam o Brasil o que a gente está vivendo hoje. Por quê? Esse processo de ampliar a educação pública, de tentar disputar a compreensão dela e para ela ser emancipadora, é um processo que abala as estruturas opressoras da nossa sociedade. É um processo que afeta. Afeta não só porque você está dando condições e expectativa de melhora aquisitiva na vida das pessoas, de ter dinheiro, de ter uma formação, de ter carro, de ter casa, de comprar um celular e essas coisas. Mas porque você está mudando aos poucos como as pessoas enxergam a sociedade, como as pessoas enxergam o mundo, como elas compreendem os processos de trabalho e de exploração. E quando você faz isso, você faz uma mudança cultural na sociedade. E é essa disputa que o Escola Sem Partido coloca. Ele coloca justamente uma disputa na mudança cultural da sociedade e na politização das pessoas e na politização dos processos. Então, ele vem com a ideia de Escola Sem Partido na tentativa de excluir toda a política da escola. Porque quando você exclui a política e não fala aqui de uma política partidária, mas da politização dos processos, de entender os contextos, né? Quando você exclui isso, você exclui a crítica, você exclui as mudanças, você exclui uma percepção de mundo diferente, você exclui diversidade, ou seja, você tenta retornar aquilo que sempre foi, que estudantes ouvem, abaixa a cabeça, como você abrisse a cabeça da pessoa, você taca lá o que você quiser, coloca lá um monte de fórmula e fecha e manda embora. Você não discute mais as coisas. É um processo que tenta inibir a discussão. E processos assim, a educação dessa forma, é muito mais fácil de você manipular o povo, manipular as massas, ou nem tanto manipular, né, que eu sempre vejo um pouco de problema nisso, porque eu acho que as pessoas sempre sabem que estão sofrendo. Mas você impede que se tenha o contraditório, que seja apresentado o contraditório, você passa uma ideia de falsa normalidade, né? Como se tudo que fosse dito ali é normal, é certo, é sempre assim, é neutro. São coisas da realidade, não tem posição, né? A maneira que você ensina a matemática, ou o português, a história, etc., como se não tivesse outra visão de mundo. E a escola sem partido, para mim, é muito nessa tentativa, eu enxergo muito nessa tentativa de impedir uma disputa cultural na sociedade, de impedir a demonstração do diferente, do contra-hegemônico, e de censurar a crítica, censurar o pensamento dos estudantes. E eu enxergo que isso passa muito por um processo de dominação e de exploração, né? As nossas disputas não são somente nas questões aquisitivas, de poder econômico, de capital. Nossas discussões também são na maneira que a sociedade se organiza culturalmente e na maneira que a sociedade é mais opressora com um outro grupo. E o Escola Sem Partido vem muito nesse sentido. Por isso que ele ataca muito quando um professor fala sobre gênero, sobre desigualdade de gênero. Ele ataca quando fala das diferentes orientações sexuais. Ele ataca quando a gente denuncia uma estrutura racista, porque são todas as coisas que, pô, peraí, existe uma neutralidade, existe uma normalidade, tem coisa que você não mexe, não é bem assim, né? Então, a gente consegue perceber que o Escola Sem Partido é, sobretudo, a tentativa de inibir uma disputa cultural, de inibir a crítica, o contraditório, um pensamento livre, né? Eu enxergo, não consigo ver o Escola Sem Partido fora desse sentido mais macro.
Muito bom, Ana, sua resposta, sua pergunta, Iago. E aí você falou muito dessas políticas, né, conservadoras, né, que quer cercear o pensamento crítico dentro das escolas e tudo mais. E a gente vê, né, o homeschooling é o quê? Ele é uma... como hoje, né, com esse bolsonarismo aí, ele é inimigo da educação e colocou como alvo, como principal inimigo de uma educação emancipatória, o professor. E o Iago sabe muito bem, pode falar muito bem desse, muito melhor que eu desse, porque eu ainda sou um graduando e o Iago já é um professor, então ele sofre, então ele já sabe como é que é conviver após nesse bolsonarismo nas escolas, né? E aí, o homeschool, o escola sem partido, o bolsonarismo completo, né, e a militarização das escolas, vem com esse projeto de cercear, né, o pensamento crítico que professores, como Daniel Caro, cara, bem falou, né, do Iago, que o bolsonarismo odeia o professor igual o Iago, igual o Daniel Caro, que falam de política no sentido amplo, não só de partidos e tudo mais, mas de política de um sentido amplo. Eu, por exemplo, Ana, eu passei 4 anos sem estudar e quando eu voltei, que teve as ocupações das escolas, e a gente ocupou lá o censo, que você até foi lá, eu descobri o que é democracia, o que é cidadania de verdade, o que é um diálogo respeitoso entre pessoas que têm uma variedade de pensamentos e campos ideológicos até contrário ao que eu penso. E a gente conseguia, debatendo com essas pessoas, descobrir o que é uma cidadania, o que é uma democracia de verdade. Por exemplo, eu entrei na universidade pelo Enem, e no Enem eu respondi perguntas que eu aprendi não na sala de aula com o professor falando ali naquele espaço ali dentro de sala de aula, mas eu aprendi muito mais o que era pergunta sobre democracia. Eu respondi com o que eu aprendi nas ocupações de 2016, 2017, nas lutas, ocupando essa trincheira, né, contra as opressões que existem dentro da escola. E todas essas pautas, né, que junto do bolsonarismo, homeschooling, escola sem partido e tudo mais, são partidos que tentam cercear a voz do aluno e também do professor, né? Então a gente precisa falar que isso é política, e política não é só de partido, também é, faz parte do ser partido, mas essas invenções, porque não é nada comprovado que o homeschooling dá certo, que o sem partido muito menos, além de não dar certo, ainda é inconstitucional. Você que é do direito ainda pode falar melhor que isso. E aí eu queria perguntar para você, como que você vê vislumbrar melhor e organizar isso dentro das escolas, fortalecendo, por exemplo, um Grêmio, pode ser, né, que é uma instituição política, né, e que não é política partidária, é política porque dá voz para os alunos. É uma ponte onde o aluno pode começar a se organizar. Como é que você vê essa relação política e neutralidade dentro da escola? Educação e política, né, se mistura dentro da escola, de fato, assim?
Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o da neutralidade, e que é o discurso dessa galera para várias coisas. E é importante a gente sempre dizer que neutralidade não existe. Não existe, não tem como, neutra é detergente, mas que pessoas e processos sociais da sociedade não são possíveis de neutralidade. Nem mesmo o juiz, que as pessoas falam tanto, o juiz não é neutro em processo nenhum. Não existe a previsão de neutralidade, assim, nem mesmo na justiça. O que existe a previsão e o que a gente trabalha como conceito e o que a gente tenta buscar é a imparcialidade nos processos, né? Isso tanto no direito, até você, né, abordou um pouquinho da questão inconstitucional do escola sem partido, e no direito, de fato, no judiciário a gente tem ganhado em relação à pauta do escola sem partido. Inclusive a pauta deu uma esfriada nesses últimos meses, né, por conta disso, né, na justiça a gente tem ganhado. Mas esse conceito esse conceito da imparcialidade é o que de fato a gente consegue trabalhar. Porque qual é a diferença da imparcialidade para a neutralidade? A situação onde você é imparcial é naquele momento, onde você tem a sua própria construção, a tua história de vida, a maneira que você foi criado, as suas raízes, as suas concepções, as coisas que você acredita e tudo bem, mas no momento em que você precisa ser imparcial, que você precisa conduzir um processo com imparcialidade, você se desprende um pouco dessas coisas, você não esquece, porque é impossível, você não consegue agir diferente daquilo do que você defende, do que você acredita, mas você deixa aquilo de lado para não levar para um lado pessoal, né, e trata um pouco mais dos fatos e tenta se atentar a eles e trabalhar em cima deles. Esse é o primeiro ponto. Essa é, de fato, a imparcialidade, entendendo que você tem as suas próprias concepções, mas que você precisa, momentaneamente, se abster delas, né, deixar elas um pouco de lado para conseguir realizar uma atividade, julgar alguma coisa, enfim. Ou, muitas vezes, é uma posição que o professor também precisa assumir dentro de sala de aula, enfim. E a neutralidade, por outro lado, assume que você não tem história, você não tem bagagem, você não tem coisas que você acredita, você não tem opiniões sobre nada. A neutralidade é algo que é contínuo, é o tempo todo. Por isso que pessoas não são neutras, por isso que não existe neutralidade na política, não existe neutralidade na educação, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Por tudo isso que eu expliquei, que não existe neutralidade nas coisas, e a educação não poderia ser diferente, porque a educação e o processo de ensino e aprendizado é um processo de discussão, de ponto de vista, de opinião, de pesquisa e etc. Então existem pontos de vista diferentes, por óbvio, existem concepções diferentes e maneiras de enxergar a sociedade diferentes, o que torna impossível esse processo ser neutro. E é importante explicar isso para entender o porquê que a política está envolvida e está presente também na educação, também nas escolas, e qual é a diferença da política, por exemplo, que é debatida no Grêmio, né, que é diferente do que é a política tratada dentro de sala de aula, né? E vocês dois, e acredito que principalmente o Iago, consegue tratar um pouco melhor disso, inclusive. Porque Na escola, pensando, né, a política que o Grêmio faz. O Grêmio é uma organização dos estudantes, de representação dos estudantes, autônoma, né, que tem sido votada, tem que ser legítima, e reforço o autônoma, né, tem que ser dos estudantes e não da direção da escola. E que daí, sim, tem um papel de estar discutindo mais a política, inclusive no sentido partidário, se for de sua vontade e se os estudantes estiverem de acordo, estiverem seguindo aquele mesmo debate. O Grêmio tem essa autonomia, né? Não falo assim de levar partidos para dentro da escola, etc., mas de estar fazendo os debates em viés mais ideológicos ou partidarizados. Sendo eleito para isso, mal nenhum tem. Então, o Grêmio tem essa autonomia maior, vai ali defender a pauta dos estudantes, vai conversar com os estudantes, tem um outro modelo de trabalho, porque é uma entidade de representação. Já a política debatida para dentro da sala de aula não é uma política partidarizada, não é uma política de instância burocrática, não é um momento de cooptação e nem nada disso. Ela é debatida e ela é importante e está presente no processo de ensino-aprendizado, no processo de educação, porque ela faz parte das pessoas, ela é intrínseca ao ser humano. O ser humano é político, nossas opiniões, a sociedade é política. Né? Por mais que você ache que não é, por mais que você ache que é neutro, sei lá o quê, é impossível, porque sempre vai ter um ponto de vista, sempre vai ter uma narrativa. E a própria disputa de narrativa é envolvida por aspectos políticos. Então, quando o professor está dentro de sala de aula, poxa, ele tem que explicar os pontos de vista das coisas. Né? Ele tem que falar, conforme a metodologia que ele for colocar em prática, ele vai estar discutindo, ele vai estar ensinando, e ele vai ter que escutar o que os estudantes pensam, o que os estudantes acreditam, o que eles sabiam sobre aquele assunto, ou o que eles não sabiam, vai ter que tirar dúvidas. E para isso você discute a sociedade como um todo, você discute os processos da civilização. Né? Então, um professor de história, como é que ele vai explicar o período da ditadura militar, que foi de fato uma ditadura militar, apesar de hoje em dia a gente querer viver uma negação, sem conseguir explicar tudo o que envolvia, sem conseguir explicar, inclusive, um contexto político, por mais que teria sido uma desculpa daqueles que realizaram o golpe, mas a desculpa deles é que existia uma ameaça comunista. E aí você não vai explicar o que é uma ameaça comunista, ela sendo mentira ou não? Você tem que explicar, você tem que falar. E isso envolve discussões também políticas, envolve narrativa, envolve ponto de vista. Então, por mais que tenha, sei lá, um historiador, que por mais que eu ache bizarro, acontece, que defenda que foi um movimento cívico-militar, por exemplo, ele está trazendo na fala dele um viés político, uma narrativa, e a narrativa de um grupo. Então, se um estudante contradiz e fala, professor, mas não foi um golpe por causa disso, disso, daquilo, professor, não tinha censura, professor, não tinha cerceamento da liberdade, etc., ele vai ter que discutir. Então, a política não pode ser separada da educação, porque a educação é um processo de debate, de discussão, de oposição de ideias, de divergência de ideias, muitas vezes também de encontro de ideias, né, de pensamentos. A essência da educação é o debate. E para debater, você tem que ter discussão, você tem que ter visões opostas, né? Se fosse tudo igual, a gente talvez não precisasse estar discutindo, talvez a gente não tivesse muito o que falar, mas ainda assim também seria um processo político, porque o silêncio e a ideia de que só existe uma razão e só existe uma linha para se pensar e para se discutir também vem de um processo político de silenciamento, também vem de um processo político de censura, também vem de um processo político de pensamento único. Né? Então, eu não sei nem como as pessoas conseguem desassociar uma coisa da outra. Eu consigo desassociar perfeitamente, e toda a educação desassocia em todo momento, o Iago pode falar melhor disso, o que é você falar de política partidária e política mais burocrática dentro de sala de aula. E isso, sinceramente, o professor só vai fazer quando ele estiver discutindo partido, que é, inclusive, uma dos itens do currículo no ensino médio. Que daí, meu querido, tá no currículo, né, e faz parte da sociedade, as pessoas têm que saberem também. Mas ele não vai estar lá militando pelo seu próprio partido, né? Então, essa diferença entre a política partidária e a política na sociedade e a política como o que compõe a sociedade é que precisa ser dividida. Essa política que compõe a sociedade, que é a essência do debate, a essência da crítica, essa não é desassociada da educação, essa é intrínseca também à educação. A educação, inclusive, é um dos maiores processos políticos que a gente pode ter na vida das pessoas, porque é um processo de emancipação, é um processo de sair da zona de conforto, né? Então, eu demorei para conseguir entender isso um pouco, sabe? E é difícil, o discurso hegemônico e o discurso, né, que impera é tão forte de que existe neutralidade, de que existem coisas que não são discutidas, que a gente demora para entender que, poxa, a política está em tudo, um viés da história, o viés de como é passado, como é escrita a história nos nossos livros, seja ele de filosofia, de sociologia, os textos que eu trabalho na aula de português e os que eu deixo de trabalhar, sabe, assim, a maneira que é ensinada a ciência e se valoriza muito uma questão, por exemplo, de agrotóxicos e agronegócio, e fala de agronegócio e indústria, mas não fala de agroecologia, não fala de luta camponesa, não fala de distribuição de terras, sabe? Poxa, são um processo político, são visões diferentes da sociedade, se você assume só um, você é automaticamente no outro, você precisa falar num processo de educação, você precisa falar dos dois, para criticar ou para elogiar, você precisa falar dos dois, né? Então, é impossível, eu fico... É de uma maldade, de uma crueldade e de uma falta de caráter. É falta de caráter defender que a política é desassociada da educação.
Aulas cria. É isso aí. Eu tô aqui todo arrepiado, porque é por isso que essa mulher, né, poderosa, e a galera se inspira, porque, né, você, Ana Júlia, acabou de dar aulas e aulas aqui para a galera que está ouvindo. Eu tô, de fato, bem satisfeito, né? Tô aqui... Na verdade, querendo fazer uma outra pergunta para a gente já encaminhar para o final, que, na verdade, vem da minha própria experiência como professor de rede pública, de escola pública, do interiorzão, em que ainda há muito essa visão da política como uma política coronelista, né, de que a política somente é feita de 2 em 2 anos, quando tem eleições, então não se entende justamente essa participação dentro dos espaços escolares. E a exemplo de você, a exemplo do Israel, a exemplo de tantos e tantas outras que a gente tem aí no país afora, que experimentaram um pouco dessa participação, de tomar a política para si dentro da educação, eu acho que o título do nosso episódio, na verdade, é uma provocação, educação e política se misturam, mas a real é que a pergunta está respondida por si, na verdade não deveria ser feita, né? Porque educação e política não são dissociáveis. E aí, ultimamente, com essa onda de autoritarismo, a gente tem visualizado muitos professores, professoras, né, principalmente de universidades federais e institutos federais, serem perseguidos e autuados por se posicionarem contra, né, na oposição do governo, que é uma tarefa muito fácil hoje se posicionar contra o governo, né, tomar as medidas que ele vem tomando, e obviamente quem ainda se coloca na defensiva dele, né, tem outras questões que a gente precisa aprofundar em outros momentos em relação a isso, mas que foram perseguidos, foram autuados, e isso identifica justamente a quem interessa debates como Escola Sem Partido, debates como distanciamento de uma visão de educação, de uma visão de política, da neoliberalização também, através de interesses de grandes empresas, de grandes conglomerados. Mas, diante de todo esse cenário macroestrutural da política brasileira, a gente tem também os microespaços de atuação, que são as escolas, que são as universidades. E nesses espaços, a gente também se esbarra com instituições que atendem aos interesses de classe. A gente não pode esquecer que a educação, ela não está longe, ela não está distante da luta de classe, que acontece o tempo inteiro, em todos os lugares, de todas as formas, em diferentes tempos históricos. E aí, pensando nesse ponto, quando a gente pensa essa atuação nesses lugares, nas escolas, nas universidades, a gente se esbarra muitas vezes com gestões antidemocráticas, gestões que não, por exemplo, não querem defender a auto-organização dos estudantes, que querem interferir nessa auto-organização. Você foi muito bem quando você disse que o Grêmio é um espaço de auto-organização dos estudantes, não é um espaço para professor, para diretor intervir impedindo que eles se organizem, e que esses grêmios são barrados em diversas escolas. A gente talvez não tenha dados aqui precisos, mas eu acredito que muitas escolas no Brasil inteiro, né, não possuem grêmios estudantis, não possuem representações estudantis nos colegiados que entendam seu papel político ali naquele espaço, que não tem movimentos estudantis fortificados, porque são barrados justamente por essas direções que, em muitas situações, usam até das forças, né, do Estado, das próprias polícias, para impedir que os estudantes se organizem, para ameaçar, para intimidar. E aí, diante desses desafios que a gente encontra nessas escolas, eu sei que talvez você já tenha encontrado muitos também, principalmente depois das ocupações das escolas, porque passou a ser visada, passou também a sofrer ataques em redes, ataques virtuais, dessa onda aí que se infestou na política brasileira. Eu queria que você falasse como é que você, que conselho, na verdade, você daria para os estudantes, que estão ouvindo esse episódio do podcast, em relação a esses desafios que encontra dentro dessas microestruturas, desses espaços. E aí, a gente já encaminhando para as considerações finais, pode ficar à vontade para responder essa pergunta.
Difícil. Eu confesso para vocês que, como conselheira, eu sou péssima. Se for me chamar para ir para um conselho de ensino, pesquisa e extensão, conselho de universidade, essas coisas, me chama, eu sou boa, eu faço o barraco que precisa mesmo, coloco as coisas para discutir, aprovo pauta, faço voltar pauta, pego relatoria, mas para aconselhar as pessoas eu tenho meio dificuldade, porque eu acho que é uma posição muito difícil, sabe? É uma posição de muita responsabilidade, e eu acho que toda posição de responsabilidade a gente tem que fazer com cuidado. E para essa em específico, eu vou confessar para vocês, vou abrir meu coração, que sempre me pega, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil, não é um mar de rosas, não é bonito, é doloroso, é triste, é revoltante, você fica bravo, você chora, você fica revoltado, você perde noite de sono. Parece que, às vezes, assim, é uma tragédia, sabe? Mas o mais importante de tudo é quando você acredita no que você defende, você acredita no que você faz, você acredita no que você fala, né? Você está disposto a sempre aprender mais, você está disposto a discutir, a escutar o diferente, a debater. E daí, quando você está disposto a essas coisas, e quando você acredita que a sociedade pode ser diferente, ou que existe algo que precisa ser debatido, daí vale a pena. Daí, por mais que tenha toda essa parte difícil e triste, e às vezes até meio melancólica que a gente fala, parece que tudo isso vai embora no momento que você consegue colocar uma pauta para discutir, que você consegue que ela não passe em branco, que você consegue conversar com outra pessoa e explicar para ela o seu ponto de vista, e outra pessoa concorda, e outra pessoa entende o que você está falando. É gratificante, é de uma felicidade imensa quando você sente que você mudou um pouquinho o mundo, quando você percebe que, poxa, o processo educacional é algo tão mágico, tão importante, tão necessário, principalmente essa educação com uma visão mais popular, de emancipação, de combater as explorações, que quando você conquista um pouquinho, é uma felicidade, é uma satisfação, é uma sensação de contribuição e de um misto de dever cumprido que nada supera, nada ganha na vida. O você conseguir ser e você levar isso do ser, de mudar, de conquistas, como eu posso dizer, no âmbito coletivo, sabe? E não meramente individuais. Daí sim, é uma coisa que não tem dinheiro que paga, não tem emprego que compra, não tem nada assim que te faz ficar mais feliz do que aquilo. Então, sempre o que eu peço para as pessoas, o que eu sempre aconselho é que vão atrás de entender qual é o que você acredita no mundo. O que, que você acredita sobre as pessoas, sobre a política, sobre a educação? Porque quando você acreditar, quando você tiver a crença de que é aquilo, quando você estudou, você foi atrás, você pesquisou, você tem uma visão política, você enxerga a sociedade como uma disputa de classe, como algo que precisa ser debatido, você enxerga a educação como um processo de emancipação, meu querido, você vai ser feliz. Você vai enxergar a sociedade com outros olhos. Cada assembleia estudantil que você fizer, você vai passar muita raiva, mas você vai sair dela sabendo a importância que ela tem para a sua vida e para a vida das outras pessoas. Você vai construir um Grêmio na escola com muita garra, com muita gana, com muita vontade de estar discutindo, de estar conversando com as pessoas, de estar escutando as ideias contrárias também. Você vai perceber como uma coisinha pequena, que parece que não é nada, às vezes, quando você faz um debate dentro de escola, no Grêmio, entendeu? Como muda a vida das pessoas. Você vai conhecer os teus colegas que fizeram o ensino médio com você hoje, e que parecia que tudo que você fazia no Grêmio, ou qualquer movimentação da escola, não mudava nada. Só que você vai encontrar eles daqui 5 anos, e vai ter gente que vai olhar para você e vai falar: hoje eu tô numa faculdade porque você me mostrou o que era uma faculdade. Hoje eu tô fazendo tal curso porque um dia lá na aula você levantou a mão e discutiu com a professora, e eu pensei: caraca, que coisa legal, eu vou entrar em serviço social. Eu estou estudando hoje, e você vai ver amigo teu que foi preso, que foi expulso de escola, que traficava, olhar para você e falar: hoje eu vou estudar arquitetura e urbanismo, porque eu entendi que eu gosto, e quem me apresentou, e quem me disse que eu poderia fazer isso, e que eu teria uma expectativa de vida diferente, foi você, foi a atividade do Grêmio. Hoje eu não apanho mais o meu namorado, porque aquele dia o Grêmio fez um debate sobre violência doméstica, violência contra a mulher, e eu entendi o que eu estava passando. Então, parece que não, mas muda. Mesmo que pouco, muda. E quando você começar a ver essas mudanças, você vai ter certeza da luta que você está fazendo. Vai ser triste, vai ser doído, vai ser revoltante, vai muita coisa antes vai te magoar. Mas quando você tiver uma pequena vitória, vai valer tudo a pena. Então, eu sempre falo para as pessoas: acreditem no que vocês estão defendendo. Acreditem no que vocês estão falando, porque nada paga isso. Nada. Nenhuma conquista pessoal e individual sua paga o que é você ter uma conquista coletiva.
Confesso que eu estou arrepiado aqui. Mas, partindo para o final, Ana, eu só queria te dizer obrigado de verdade por você ter aceitado, por você estar aqui. Não existiria uma pessoa melhor para falar sobre esse tema do que você, né? Uma pessoa que eu acho que as lutas da educação partiram desse 2016, da educação básica, né? Propriamente dizendo, porque às vezes a gente olha para a educação básica e vê muito pouca mobilização e tudo mais, e mobilização maiores acontece muito mais nas universidades, no ensino superior, né? Então, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente, por ter falado tudo isso, que a ação dialógica vem de um conceito que o Paulo Freire usa no livro do Pedagogia do Oprimido, né? Então, você deu uma aula do que é uma educação freiriana, do que é uma educação de caráter emancipatório, crítico e por aí vai. Então, eu queria te agradecer de verdade, que eu tenho um carinho por você, pela sua pessoa, a pessoa que você é, e também pelo seu trabalho de base que você faz, por onde você passa, não só na sua cidade, você irrompe essas barreiras do sul, você vai para qualquer canto, e a gente viu isso em 2016, 2017, você indo para qualquer lugar, falar sua palavra desde quando você apareceu. Para mim, eu me sinto lisonjeado de ter você aqui, porque em 2016 a gente colocava aquele seu vídeo lá na câmera, né, você falando, a gente colocava seus vídeos nas ocupações aqui do DF, e eu creio que em todas as ocupações depois daquele belo. Então, você inspira muita gente, e você me inspira, inspira o Iago, e muito obrigado por estar aqui de verdade, de coração. Muito obrigado.
Ai, eu que agradeço, de verdade, sabe que eu adoro você e que eu tenho um carinho muito grande. porque conheci você durante os processos de ocupação, né? Então, eu fico muito feliz de estar dividindo esse espaço com vocês, com o Iago, que é influencer e que debate todo isso e um pouco mais, né, no Instagram dele, e faz um trabalho muito bonito, que eu também acompanho. E dá os parabéns mesmo assim para vocês por esse projeto do podcast, é muito importante, e eu que fico feliz, eu que fico honrada de estar dividindo esse espaço com vocês. Obrigada de verdade.
A gente que agradece por você ter aceitado o convite, foi sensacional, foi um momento assim de grandes aprendizagens, né, para mim também como professor, te ouvir. Você foi uma inspiração e segue sendo uma inspiração para nós professores, para nós estudantes. E estou muito agradecido, né? Foi um episódio riquíssimo. Tenho certeza que a galera que está em casa vai gostar muito. Eu estou aqui, né, já pensando em mandar para todo mundo, inclusive meus alunos, sair distribuindo por aí para a galera ouvir, para a galera se inspirar também.
Pois é isso. A gente vai ficando por aqui. E só para fechar, eu queria que você indicasse um livro. Não precisa, pode ser de qualquer livro que você acha que é central na formação. Na formação do indivíduo como ser.
Eu vou indicar o livro que, de fato, é um divisor de águas para mim e que me tornou uma adolescente mais crítica, sendo muito sincera, que é o livro O Mundo de Sofia. E eu sempre indico ele, eu gosto muito. E, nossa, eu me divertia muito lendo ele, assim. Eu tenho... Se alguém um dia ler esse livro e não gostar, sendo adolescente, ler esse livro e não gostar, não se sentir um pouquinho balançado, sabe? Eu acho que, não sei, eu acho que eu entro em depressão, porque esse livro foi muito importante para mim.
Baita indicação, viu? Baita indicação. E é isso, galera. Muito obrigado novamente, Ana Júlia, por esse baita episódio. Valeu, Israel. Tamo junto ao público de casa. Não esqueçam, gente, de compartilhar esse episódio em todas as redes sociais de vocês, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, em todas as redes. Manda para o amigo, né? Manda para os amigos todos. Manda para os inimigos também, que os inimigos também precisam aprender, precisam ouvir um pouco mais a palavra da Ana Júlia. E é isso. Um abraço para todos e todas e todes, e até o próximo episódio. Valeu.
Valeu, gente. Professores desse país.